Olá a todos e todas ligados aqui na Áudio Ativo, eu sou o Adriano Assunção e está começando mais uma edição do nosso queridíssimo pontapé inicial de segunda-feira. Pela primeira vez no ano, nós aqui de segunda vamos voltar a falar sobre os times dentro de campo, sobre os jogadores, sobre os novos reforços, sobre tudo que está acontecendo no nosso Campeonato Carioca, esse campeonato que a gente ama tanto, mas ainda não consegue entender muito bem. Segunda-feira, dia 31 de janeiro, dia mundial do mágico, do mágico. Eu tenho certeza que você tem um amigo metido a mágico. Abraça ele hoje, cara. Abraça ele hoje. Finge que ele acertou o número que você está pensando. Se ele perguntar, essa aqui é a sua carta? Fala que sim, cara. Fala que sim. Eles são legais. Valorizem os mágicos da sua vizinhança. Obviamente que hoje eu não estou sozinho, mas antes de apresentar os meus amigos de sempre, né, que você conhece muito bem, eu tenho um disclaimer para fazer aqui. Um exposed. Semana passada, Fred Vidal fez gracinha aqui falando que o Tom Brady estava assistindo aqui o nosso pontapé inicial, o marido da Gisele Bündchen, depois da eliminação lá do Tampa Bay Buccaneers. E alguns dias depois, simplesmente, ele anunciou a aposentadoria depois de 20 anos. Não pode ser mera coincidência, não pode ser mera coincidência. Muito bom dia, Fred. Como é que você se sente tirando o alimento da mesa das crianças da família Bündchen?
Pô, brincadeira, né? Bom dia, Adriano. Bom dia, Vitor. Bom dia aos ouvintes. Pô, se eu tirei o alimento da família Brady, ninguém mais come no mundo, né? O cara tem alimento, pô, pra 8 gerações. Mas eu tenho certeza que ele ouviu o programa e falou, pô, isso aí tem tudo a segunda-feira mesmo, pô. Vou começar a assistir, vou parar de jogar, vou começar a assistir. E dito e feito. Eu queria mandar aqui também um abraço pro grande mágico Gerard e o Joco Jacaré, que é muito chato, não larga do meu pé, que são a maior dupla de mágicos do Brasil. Um abraço.
Crise na Flórida, simplesmente crise na Flórida. Também tô aqui com meu amigo Vitor Bastos. E aí, Vitor, dá um recado aí pra gente.
É, se o Tom Brady foi eliminado pra assistir o nosso programa, o Patrick Mahomes não ficou atrás, né? Foi eliminado pro Bengals e já tá de olho no programa de hoje. Falando agora do Dia do Mágico, quem nunca fez um aniversário como criança, né? E tinha um mágico lá na festa, tirando coisa do teu ouvido. Pô, eu gosto muito de mágico. Assim, obviamente, a gente sabe que é tudo mentira. Não sei se você sabia, mas agora tá sabendo. Mas eu gosto muito e me divirto muito.
O Vitor, que acreditou no Papai Noel até os 12 anos de idade, tá falando que não acredita em mágico. Olha só que doideira. E abraço aí pro Patrick Mahomes, tamo junto. Enfim, vamos fazer aquele jabá sempre antes de começar o programa. É @audioativo.eco no Instagram e também o nosso site audioativo.com. É, lá vai ter toda a programação sobre futebol, sobre cultura, tudo mais um pouco lá nas nossas redes sociais. E agora vamos começar o programa falando sobre o Fluminense. O Fluminense suou, penou, mas conseguiu finalmente a sua primeira vitória no Carioca. 1-0 em cima do Madureira, gol marcado pelo John Arias, que saiu do banco. Assistência, né, vale o destaque, do William Bigode, né, um dos novos rostos aí do Fluminense nessa temporada. O Madureira se trancafiou na defesa, e dificultou muito a vida do tricolor no início do jogo, né? Principalmente pela formação que o Abel começou a partida. 3 zagueiros, né? O Felipe Melo começou como zagueiro, por exemplo. E depois das trocas no decorrer do jogo, o time se encontrou e fez um segundo tempo bem melhor, né? Destaque para o Natan Pescador, que entrou no lugar do Iaco Felipe, e foi muito bem. Vitor, eu senti que faltou um pouco de coragem para o time do Abel Braga no começo do jogo, principalmente. 3 zagueiros e 2 volantes, né? E sem nenhum tipo de criatividade. Pareceu até o Fluminense do ano passado um pouco, né? O time chegou a melhorar, mas eu acho que ele ainda preocupa bastante. O que o Fluminense tem que fazer para não decepcionar o torcedor, como foi naquela derrota contra o Bangu, e conseguir melhorar como foi no segundo tempo?
É, então, Adriano, um time de 3 zagueiros lá atrás, né? 2 volantes, não necessariamente significa que ele quer se defender. Essa formação com 5 zagueiros normalmente ajuda bastante os alas a subirem, dá bastante liberdade a eles e pode até tornar o time mais ofensivo. Acho que o grande problema do Fluminense não é só a coragem, acho que é a criatividade. No segundo tempo o time melhorou e não foi à toa. O Natan entrou e o Arias entrou. Então realmente 2 meses de criação que conseguiram mudar a cara do jogo. Acho que o Abel Braga precisa perceber isso, precisa perceber que a melhor formação do Fluminense não é a que ele entrou em campo. Obviamente ele jogou também contra o Bangu, com outra formação, acabou perdendo também. Acho que ele ainda está arrumando o time, mas ele já sabe algumas peças que são de extrema importância para esse elenco. E acho que o Natan é uma delas. Não foi à toa que ele foi contratado, e ele tá lá como, acho que, a peça central desse meio de campo do Fluminense. E agora com o Arias também se destacando, acho que seria uma boa colocar os dois logo de início na próxima partida.
É, eu não consigo entender por que o Abel não começou com o Natan. Porque ele começou jogando bem na última partida contra o Bangu, mesmo com a derrota. E agora ele começou no banco para ter nenhum tipo de criatividade lá na frente, dois volantes, três zagueiros, as laterais não estavam funcionando, né? O Cris Silva lá não tá jogando tão bem assim nesse começo, ele acabou de chegar também. Então realmente eu não entendi essa formação do Abel, mas eu acho que vale o destaque também para a boa partida do Luiz Henrique. O Luiz Henrique jogou muito bem, o William também sempre mostrando muita raça. O William, já falei aqui no pontapé, para mim é um jogador muito subestimado e ele mostrou, ele fez inclusive assistência pro John Arias. Eu acho que se o Fluminense focar em ser o Fluminense do segundo tempo, tem tudo para dar certo e dar um trabalho aí no Carioca. Outro grande problema que o Abel vai ter que resolver é decidir quem será o atacante referência lá na frente, né? O Fred fez uma partida muito abaixo, mais uma partida abaixo do Fred, e o Cano entrou bem melhor que ele. Eu acho muito inviável que os dois joguem juntos. Faz mais sentido um deles jogar com o William Bigode, como o nosso Fred, o Fred Vidal, falou alguns programas atrás. Se a gente comparar com o Flamengo, faz mais sentido o Pedro e o Gabigol jogarem juntos do que o Fred e o Cano jogarem juntos. Então acho que o Abel tem que se decidir, né? Continua com o Fred, que por mais que seja um ídolo, não está entregando, ou é melhor dar essa chance pro Cano, né, que é a nova contratação? O que vocês acham?
Assim, eu não acredito que a torcida precise se desesperar porque o Fred não foi bem nesses dois primeiros jogos. É verdade que ele não vem bem desde o ano passado, mas é uma temporada nova. O time mudou muito em relação a 2021. Natan, William Bigode, todo mundo precisa se entrosar ali. Então, dito isso, tem que testar o Cano no time titular, né? Assim, esse é o momento de testar jogadores, o Abel tá fazendo isso, ver quem tá melhor até fisicamente. O Cano é um jogador que teve seu auge há poucos anos atrás, enquanto o Fred já passou há mais tempo. Assim, claro que o Fred é uma lenda, joga muito ainda, mas já tá chegando no final da carreira, são 38 anos. De novo, não é pra se desesperar, mas é pra pensar em outras alternativas, por isso eu digo sim pra Cano 2022.
Eu concordo com o Fred, acho que tá na hora de colocar o Cano para jogar, porque o Fred, é o que ele falou, o nosso Fred falou, desde o ano passado com o Marcão, o Fred não tá fazendo boas atuações, né? Ficou muito tempo sem, eu lembro que a gente aqui no Pontapé falou que ele ficou um tempo, um jejum sem fazer gol, e por isso para um atacante é muito, muito perigoso. O Fluminense volta a campo contra o Audax, quinta-feira, às 9 da noite. Fluminense, amplo favorito. O Audax ainda não ganhou nesse Carioca. E eu quero saber de vocês qual que é a expectativa para esse jogo. O Fluminense ganha tranquilo ou talvez o Audax pode surpreender?
Olha, Adriano, o Audax ele tá mal nesse início de temporada, né? Foi 0-0 contra o Nova Iguaçu e perdeu de 1-0 para a Portuguesa. Acho que o Fluminense é amplo favorito para essa partida, né? Obviamente tem que fazer essas mudanças, essas pequenas mudanças na equipe. Talvez botar o Natan para iniciar a partida logo do início. Enfim, eu acho que o Fluminense deve ganhar, mas precisa daquele a mais, né? Precisa daquela coisa que mude o jogo realmente, para o jogo não ficar sonolento como foi o primeiro tempo da última partida.
O Abel precisa de coragem para jogar. Eu acho que é isso que o Fluminense está precisando. Mas eu arrisco que o jogo vai ser 2-0 pro Fluminense. 2-0 pro Fluminense. Eu ia falar 2-1, mas é 2-0 pro Fluminense. E agora vamos passar pro próximo time. Vamos falar agora sobre o Flamengo. E o Flamengo que não saiu do 0-0 com o Volta Redonda lá no Voltaço e encerrou essa sua primeira etapa do Carioca, já que o próximo jogo contra o Boa Vista vai marcar a estreia de Paulo Souza no comando rubro-negro. Assim como o técnico português, alguns jogadores do elenco padrão de sempre, do elenco principal, também farão a sua estreia, com algumas exceções de jogadores machucados, jogadores em recuperação, jogadores convocados para as suas respectivas seleções, né? O Flamengo usou menos o seu time B essa temporada, é verdade. Foram só 2 jogos no Carioca nessa forma, com 1 vitória e 1 empate. E eu sei que foi pouco tempo, mas cabe a gente discutir aqui quais que foram os jovens jogadores que melhor aproveitaram essa oportunidade de começo de temporada. E eu, o Mr. Óbvio, já vou começar dando nome, porque é impossível a gente não falar do Lázaro, né? 2 gols na conta dele, foi o único jogador do Flamengo que fez 2 gols lá na partida contra a Portuguesa. Foi realmente um dos que mais aproveitou, se não o que mais aproveitou, e eu queria saber de vocês dois, né? Algum jogador ou alguns jogadores também conseguiram aproveitar essa oportunidade?
É, o Flamengo já tem um elenco grande e tá buscando mais reforços, né? O Marcos Braz e o Spindle devem ir na Europa nesses próximos dias. Então é difícil pensar numa garotada jogando, por mais que o Paulo Souza goste de usar os mais jovens. É, obviamente tiveram destaques nesse início de Carioca. Como você falou, o Lázaro fez 2 gols do time nesse início de campeonato. É, eu penso que ele ainda precisa aparecer mais no jogo, ser mais incisivo, tentar um passe agudo, um drible. Mas ele tem qualidade. Contra a Portuguesa ele fez uma jogadaça, você lembra? Que ele dribla 2 e cruza de letra. Eu acho que é assim que ele tem que jogar. Pra mim, citando outros destaques, Matheus França tem só 17 anos, tem muita qualidade técnica. Quando pegar o ritmo profissional, esse cara vai ser muito craque. O Gabriel Noga, que a gente já sabe da qualidade dele, novamente se mostrou um bom zagueiro. Pra mim, ele é o que tem mais chance de jogar uma boa quantidade de jogos esse ano. E por fim, eu vou citar o lateral esquerdo, Marcos Paulo, que jogou muito bem contra o Volta Redonda, é um lateral que apoia muito, mas precisa melhorar um pouco na defesa. É outro jogador só pro futuro. Na posição tem o Felipe Luiz e o René, que não vão dar tanta brecha. Além do Ramon, né? Nossa, nem lembrei do Ramon.
Eu concordo com o Fred. Acho que todos esses nomes que ele destacou foram bem até agora nesse início de Carioca, mas eu queria destacar também o Matheus Cunha, o goleiro do Flamengo, que na última partida acabou ajudando a concretizar esse 0-0 no placar. A gente sabe que o Flamengo está buscando goleiro, precisa talvez de uma reposição à altura do Diego Alves. A gente discutiu isso no último programa, né? Se o Neneca, porque eu tomei um esporro do Adriano, então o Neneca pode ser titular no lugar do Diego Alves. E acho que o Matheus Cunha se destacando pode sim subir ao profissional e talvez galgar ali a sua posição dentro dos titulares, né?
Eu concordo com vocês dois. Um jogador que também me chamou bastante atenção, é legal a gente ter várias visões diferentes, né? Um jogador que me chamou a atenção no jogo contra o Portuguesa foi o André Luiz, né? Ele é um atacante de muita velocidade, que quase que não era falado aqui no pontapé, pela própria torcida do Flamengo. É um jogador muito novo, de 19 anos, é o camisa 47 que jogou. Ele me lembrava um pouco o Bruno Henrique, eu comentei até isso com o Vitor em off, ele me lembrava um pouco o Bruno Henrique. E se a gente está falando de novos nomes de meninos da base, a gente tem que falar do novo nome das contratações, né? O Marinho. O Flamengo está buscando concluir as últimas pendências de documento do jogador, já que ele já treina com o elenco, para que ele possa estrear o mais rápido possível e de preferência quarta-feira agora. Além disso, Everton Ribeiro e Arrascaeta estão servindo as suas seleções, o que abre uma oportunidade ali naquele setor, né? E aí fica a pergunta: caso tudo se resolva e ele esteja disponível na escalação, o Marinho deveria começar como titular? Ou vocês acham que é jogo para o Vitinho ou até para o próprio Lázaro? O que vocês acham?
O Marinho vai ser apresentado hoje, né? 1 hora da tarde. Então acho que vai ser maneiro a gente poder ver na coletiva dele o que ele pensa sobre jogar no Flamengo, como é que ele pensa em jogar dentro desse esquema tático do Paulo Souza, se ele já conversou com o treinador. E acho que na próxima partida, na quarta-feira, eu não acho que o Marinho deva ser titular. Não porque ele é um péssimo jogador, nada disso. Eu acho o Marinho um jogador bom. Mas ele ainda está sem entrosamento, sem ritmo de jogo. Faz tempo que ele não joga bem. Lá no Santos ele estava realmente em baixa. Teve aquela live icônica dele falando que todo mundo era vendido, menos ele, pelo Santos. E como se ele estivesse fazendo algum favor jogando pelo Santos. Então acho que o Marinho precisa ainda ter calma. A gente ainda precisa ter calma para botar o Marinho dentro de campo. É claro que com o passar dos jogos, provavelmente ele vai entrar saindo do banco, se destacar, merece a titularidade, mas por enquanto eu deixaria ele no banco e começando e botando ele aos poucos, né? Uns 15 minutos de partida, 20 minutos de partida, e assim vai.
O Flamengo vai a campo contra o Boa Vista, quarta-feira, às 6 da noite. Como eu falei, provavelmente vai ser a estreia do Paulo Souza. Aí ele também ainda tem uns documentos a acertar, mas a expectativa é que ele comece quarta-feira na beirada do campo. Vai ser a estreia do time principal e eu quero saber a expectativa de vocês. Vocês acham que o Flamengo vai ser muito superior ao Boa Vista agora com o time principal?
Agora a garotada vai ceder o espaço para os mais velhinhos. Vai ser, como você falou, a primeira parte do romântico Paulo Souza. Mas deve ter muito desfalque, né? O Gabigol, o Everton Ribeiro, o Arrascaeta e o Isla estão com a seleção. Além disso, o Felipe Luiz não deve jogar porque perdeu alguns treinos por conta da Covid. É, vai ser interessante ver como o Paulo Sousa escala esse time. Será que vai manter alguns jovens por conta dos desfalques? Será que vai entrar com três zagueiros, uma nova formação? Então, assim, o Flamengo tem alguns desfalques. O time ainda não encaixou certinho. O Paulo Sousa ainda não, tem pouco tempo de treino. Então, Boa Vista, acho que pode surpreender, sim.
É, eu acho que o Flamengo deve entrar com um time misto, né? Como o Fred falou, o Filipe Luís não vai jogar. O Ramon, acho que também está se recuperando de lesão. Então, a lateral esquerda vai ter o René, mas ele também pode experimentar um dos garotos na base. Então, mesmo assim, dito isso, eu acho que vai ser 4-0 pro Flamengo, porque o Flamengo é muito superior e vai estar com vários jogadores grandes, né, voltando. Então, realmente, a situação fica complicada pro Boa Vista. E agora, passando pro próximo time, vamos falar agora do Vasco da Gama. O Vasco recebeu o Boa Vista lá em São Januário e sofreu um empate no finalzinho da partida aos 84 minutos. Raniel abriu o placar para o Vasco e Vandinho empatou para os visitantes. O Vasco teve início de jogo bem ruim, começou no segundo tempo com tudo, mas a desatenção vascaína de sempre, né, fazer um TBT da temporada passada, fez com que o time cedesse esse empate. A vitória seria muito importante porque faria com que o Cruz Maltino fosse o único time com 100% de aproveitamento do campeonato. Mas com esse resultado, o Gigante da Colina chega a 4 pontos, empatando com o Flamengo e com o próprio Botafogo também. Vitor, o empate que eu acho esquisito, talvez. Não dá pra falar que foi com gosto de derrota, muito porque o Carioca acabou de começar. Mas é uma situação bem chata. Ganhar pontos com esses times um pouco menores é muito importante. O que você tem a dizer sobre esse jogo do Vasco?
Eu acho que assim, o Vasco dos quatro grandes é o time que mais tá me surpreendendo nesse início de temporada. O Vasco tá com um esquema de jogo até sólido e só não ganhou essa partida, na minha opinião, porque houve muitos erros lá de finalização, né? Erros de atenção mesmo, porque, por exemplo, o Figueiredo ficou cara a cara sem goleiro, praticamente, e chutou pra fora. Então eu acho que isso seria um 2-0, já teria quase praticamente liquidado a partida e o Vasco sairia com a vitória e manteria o 100% de aproveitamento. Acho que o Vasco está com um elenco bastante promissor sendo formado e o início mesmo, o entusiasmo inicial é bastante promissor. Eu queria também destacar a partida do goleiro Thiago Rodrigues, que foi bem. O Vasco estava tendo problemas aí com o goleiro, né? Não conseguia firmar nenhum goleiro. Passou o Vanderlei, passou o Lucão e nenhum deles conseguiu se firmar. E o Thiago Rodrigues em duas partidas já caiu nas graças do torcedor vascaíno. Agora só resta saber se ele vai manter o aproveitamento ou se ele vai realmente acabar caindo de desempenho como os outros que eu destaquei agora há pouco.
Eu sempre avisei, no programa passado, o Zé Ricardo está trabalhando. Para mim, o Vasco, ele tem potencial para ir até que longe nesse Carioca. Eu acho que é um dos times que mais tem coisa a se mostrar. Então, é o que mais está jogando com a vida. Né? Por exemplo, o Flamengo começou o Carioca com jogadores da base. O Vasco começou já com o Nenê, com o Gabriel Peck, o Nenê, inclusive, jogando muitos minutos, o que talvez não seja muito bom, mas enfim. Mas tem algo que a gente pode tirar de vantajoso nesse empate, foi mais um gol do Raniel, o novo camisa 9 do Vasco. São 2 gols em 2 partidas, fora a boa atuação também, né? É um jogador que se movimenta muito bem, que dribla bem. Ele é muito diferente do Cano, por exemplo, que é mais fixo lá no ataque. O Vasco, que durante essa pré-temporada demonstrou interesse no Diego Souza, no Pedro Raul e em outros atacantes por aí, mas parece estar muito bem servido hoje com o Raniel. Eu sei que é só o começo, foram só 2 jogos, mas o Raniel, ele já empolga a torcida?
Empolga muito. Para mim, ele é o que mais empolga nesse Vasco. Tem mostrado uma boa qualidade técnica, tem uma bola que ele domina, gira e chuta de canhota no jogo de ontem, que foi uma coisa linda. E o gol também foi uma ótima finalização. E é bom ver o Raniel dando certo, porque era uma posição que gerava preocupação no Vasco. A saída do Cano foi bem sentida, era um jogador importante para o time, não tinha feito uma boa temporada, é verdade, mas ele foi o destaque do Vasco nos últimos anos. Quando a gente falou do Fred, a gente falou que o Cano teve o auge há poucos anos atrás, talvez em 2020, 2019. Mas assim, é óbvio, vamos segurar a empolgação, porque é o início de Cariocão, tem muito ano pela frente, tem coisas boas realmente no Vasco, Mas o que mais importa é o Brasileirão da Série B pro Vasco voltar pra Série A. Então, é pra empolgar, é pra torcida apoiar, mas também é pra ter aquela desconfiança, aquele pé atrás.
É, e esse pé atrás é bastante importante porque o Raniel é um atacante de poucos gols. É, eu peguei aqui os números dele, ele tem 108 partidas e apenas 13 gols. Realmente é uma quantidade muito baixa para um cara que é o camisa 9 das equipes por onde ele já passou, né? Então, o início dele é bastante promissor, como eu disse, mas precisa ter paciência, porque se em algum momento ele ter algum momento de baixa, a torcida vai precisar ter paciência com ele.
É, são números que realmente assustam, é muito pouco gol para o atacante, para um jogador que é camisa 9. É, muitas equipes ele foi reserva, ele era reserva, saía do banco. Agora com o Vasco ele está tendo uma das primeiras oportunidades de ser um dos protagonistas da equipe. E uma curiosidade sobre o Raniel, ele está pagando R$500 para cada jogador do Vasco que deu uma assistência para ele. Então acho que o Nenê conseguiu o jantar dele, né, na noite de sábado, porque ele foi ele que deu assistência para o Raniel. O Vasco volta a campo contra o Nova Iguaçu, quarta-feira, às 9h30 da noite. Uma partida que eu acho que vale destacar, porque talvez se o Vasco conseguir essa vitória, imagina mais um gol do Raniel, eu acho que aí é para embalar mesmo e o Vasco conseguir dar esse gás nesse começo de temporada, que é muito importante para o time, né? O que vocês acham dessa partida?
É, então, o Vasco vai jogar contra o Nova Iguaçu e novamente, o Nova Iguaçu também não começou bem essa temporada, também empatou a primeira partida em 0x0, perdeu a segunda partida por 1x0. Então, acho que o Vasco tem tudo para vencer novamente e torcer para sair um gol do Rani Gol, né? Vai que ele embala de vez e consegue solucionar todos os problemas do ataque do Vasco.
Ô, Vitor, o que você faria com R$500 do Raniel?
Olha, eu botaria numa betezinha, futebol europeu, do leste europeu e um pouquinho de futebol boliviano. Aí botaria lá em gol, multiplicaria esse 500 por 1.000 e já ia apostando mais até ficar pobre. Porque eu sou muito ruim de aposta.
Se eu ganhasse R$500 por dar uma assistência pro Rani Gol, eu apostaria esses R$500 que o Rani Gol ia fazer gol na próxima partida, porque eu tô embalado com o Vasco. Pra mim essa partida vai ser 2x0, porque também vamos ser um pouco tranquilos, né? Pelo amor de Deus. E agora rapidamente vamos acabar o pontapé de hoje falando sobre um time que ganhou também essa rodada. Vamos falar sobre o Botafogo. O Botafogo recebeu o Bangu lá no Engenhão e se recuperou do empate contra o Boa Vista e conseguiu uma boa vitória por 2x0. Felipe Ferreira e Diego Gonçalves foram os autores dos gols. Além dos três primeiros pontos, o jogo foi marcado pela estreia de muitos jogadores na temporada, como por exemplo o volante Breno e o Ellison, que saiu do banco. E também algumas atuações individuais que animaram o torcedor botafoguense. Fred, o que você achou dessa partida? E dá alguns destaques também pra gente sobre as atuações, né, desses jogadores do Fogão.
Foi uma partida bem tranquila para o Botafogo, até porque com 9 minutos já tinha vantagem por 1x0, e o time lembrou o do ano passado. Pode ser até estranho falar isso, né? Mas o time tem tantas peças diferentes, o meio para frente é quase todos jogadores que não jogavam em 2021, e a maioria se apresentou bem nesses dois primeiros jogos. Vou dar o destaque para o Breno, que é um ótimo jogador, outro achado do Botafogo, garimpando bem os volantes, né? A gente já falou do Oyama, do Barreto, sempre fala dele. O Breno roubou muita bola, tem uma ótima saída de jogo, é um jogador para ficar de olho aí nesse ano do Botafogo. Mas é claro, a gente também precisa falar do Matheus Nascimento. Para mim, foi a melhor partida dele desde que estreou no profissional em 2020. Foi bem participativo, se movimentou bastante. Já deu para ver que ele tem uma finalização diferenciada, principalmente cabeceando. Teve um cabeceio que ele deu que foi de fora da área quase, e a bola saiu muito rápida, assim, quase foi um golaço. Ele precisa melhorar principalmente a movimentação, mas já foi uma ótima amostra dele em 2022. Agora, falando da defesa, que já é velha conhecida, para mim é o que mais anima. Todos os jogadores estão mantendo o mesmo nível do ano passado, talvez até melhor, muita segurança. O meu querido Daniel Borges fazendo mais uma boa assistência, o Carlinho chegando bem na frente. A dupla Carly e Canu é muito forte, são dois jogadores muito seguros. Tudo bem que o Carlos já está com 35 anos, é bom ficar de olho, mas tem jogado muito bem. Por fim, a gente precisa falar dele, o Gatito voltou e voltou bem. Isso é muito bom, Botafogo, porque essa segurança na posição tinha sumido junto com ele. Então vai ser muito importante na Série A ter um bom goleiro para segurar atrás.
É, É, o Gatito faz toda a diferença. Ele ficou bastante tempo fazendo medicina aí, né? Pô, lá na DM, não saía do departamento médico. Mas agora tá de volta e eu acho ele um excelente goleiro. E falando um pouquinho do Matheus Nascimento, realmente essa é a temporada, deve ser, né? A temporada de afirmação dele. É um menino de apenas 17 anos, o que é bem engraçado, porque a gente ouve falar dele há muito tempo. Então, a gente, pelo menos eu particularmente, espero que seja a temporada de afirmação, que ele consiga começar a pegar já sua posição no time titular e na próxima deslanchar de vez e ser aquele cara que todo mundo espera dele, né? Bastante promissor, de muitos gols e fazendo a alegria do torcedor botafoguense, né?
É, eu acho que os principais pontos vocês tocaram, né? O Gatito voltou muito bem e o Matheus Nascimento fez uma das melhores partidas, se não a melhor partida dele com a camisa do Botafogo. Também concordo muito com o Fred na parte do Breno. O Breno, ele jogou muito, desarmou muito bem. Ele é um jogador que dá pra ver que ele tem uma presença muito boa ali no meio campo. É um bom volante. O Ederson também entrou muito bem. Ele fez assistência lá pro gol do Diego Gonçalves. Então, realmente, eu acho que o Botafogo surpreendeu, tá surpreendendo com esses novos achados. E é isso, né? São realmente achados, são apostas. E a gente torce para que essas apostas deem certo. O Botafogo volta a campo contra o Madureira, quinta-feira, às 6 horas da noite, lá no Engenhão, e o Madureira vem de derrota para o Flu. É, se o Botafogo conseguir essa vitória, eu acho que ele sai muito bem embalado. E o que vocês acham?
Realmente, se vencer, vai estar embalado. O Botafogo, que está começando a jogar um bom futebol, vai jogar contra o Madureira, que venceu a primeira partida diante do Resende e perdeu, né, a segunda para o Fluminense. Então não é um time fácil. Precisa ter bastante jogo de cintura ali para conseguir sair com a vitória. Mas eu acredito que o Botafogo vença e eu vou dar uma de Adriano aqui, hein? Vai ser 2-1 essa partida.
Vitor, mentes inteligentes pensam igual, porque para mim também vai ser 2-1 pro Botafogo. O Madureira veio de derrota pro Fluminense e o Botafogo veio de uma boa vitória contra o Bangu. Então um tá embalado, o outro não tá tão embalado. Então um mais um dá 2, para mim vai ser 2-1 mesmo. E vai encerrando o pontapé inicial, primeiro pontapé inicial com os jogos do Carioca aqui de segunda-feira. Queria agradecer aos meus dois amigos, Fred Vidal e Vitor Bastos. Vitor, dá o teu recado final aí.
Bem, meu recado final é que eu tô doido pra ver logo os times grandes se enfrentando nesse Carioca. E também deixar aqui o meu recado sobre a luta de ontem do Whindersson Nunes e o Popó. Se você não assistiu, perdeu, porque foi uma lutaça e o Whindersson Nunes quase foi apagado ao vivo. Tomou uma ali na ponta do ouvido, já cambaleou ali, quase caiu, mas ficou em pé. Aguentou 8 rounds e parabéns pro Whindersson, que ouve o nosso programa desde que eu conheço ele. Que é bastante tempo, que a gente é amigo.
Não só o Whindersson como o Popó. Os dois estão escutando hoje o pontapé inicial. O Whindersson ficou 7 segundos no paraíso, né? Ficou 7 segundos meio cambaleante lá com o socão do Popó no queixo. Fraco o Whindersson, hein? Eu acho que eu ficaria 8 segundos só cambaleando. E eu não treino, então... Enfim, Fred, dá outro recado também, cara.
Valeu, Adriano. Valeu, Vitor. Valeu, ouvinte. Só dando aquela relembrada ao nosso saudoso Renan. Passar pelos outros dois jogos do Carioca. A Portuguesa ganhou de 1-0 do Audax. E o Resende ganhou de 1-0 do Nova Iguaçu. Tá todo mundo bem embolado ali. O primeiro tem 4 pontos e o último tem 1 ponto. Então, o Carioca pegando fogo no início da temporada.
Vai destacar que semana que vem aqui no Pontapé a gente vai falar bastante sobre o jogo do Flamengo contra o Fluminense, um dos primeiros clássicos do ano. E é isso aí. Também agradecer ao nosso professor Gabriel Colares, que sempre dá essa oportunidade aqui pra gente falar sobre o que a gente mais ama, que é futebol. Agradecer aí pro Popó, pro Whindersson, pro Patrick Mahomes, pro Tom Brady, pra todo mundo que tá vendo aqui o Pontapé inicial. E é isso aí. Até semana que vem. Abraço. Música.